Uma de Rock, com Rogério Paulo Peixoto.
Boa noite, bem-vindos a mais uma emissão de Uma de Rock comigo, Rogério Paulo Peixoto, na sua, nossa, a Rádio Clube Penafiel. Como habitualmente neste espaço, trago um ou mais álbuns de determinada banda ou artista rock para reviver, para recordar ou, muito simplesmente, para ficar a conhecer. E hoje trago comigo um senhor álbum com 33 anos de existência. Um álbum tão perfeito, quer na sua concepção, quer no seu line-up limpo e inesquecível, eu direi mesmo um álbum icónico até pela capa, com miúdo na piscina. Sim, esse mesmo, o álbum Nevermind dos senhores Nirvana. No entanto, tudo ia começar com Bleach, o primeiro álbum da banda, e com esta malha aqui ao vivo, a Volta Girl. Nirvana foi uma banda rock formada pelo vocalista e guitarrista Kurt Cobain e pelo baixista Chris Novoselic em Washington em 1987. Nirvana seria uma das pioneiras, ou pelo menos cabeça de cartaz, do chamado Movimento Grunge, um movimento de Seattle no início dos anos 90 que, quem diga que chegou a colocar em causa o próprio rock, no entanto, era um movimento rock. Apenas designaram-lhe um movimento grunge, que é apenas um movimento, não é de todo um sistema, um modo. Mas era essencialmente na sua concepção enquanto banda que trazia um som refrescante, um som fresco, um som alternativo a outras bandas que tinham surgido então. Aliás, tinha a particularidade dos Nirvana, tinham a particularidade de tornar sons de álbuns que tinham nascido e surgido do ano anterior já como obsoletos. Mas vamos ouvir o que estou a falar com Camas e o Ar.
Come
Tal como Ray Manzarek e Jim Morrison, Kurt e Chris conheceram-se na escola, mas sem grande intimidade, e decidiram formar uma banda, decidiram recrutar também Bob McFadden para a bateria. Aliás, a bateria vai ser um problema aqui com os Nirvana, porque eles vão ter uma alta rotatividade na bateria. Mas um mês depois, o projeto inicialmente pensado por Kurt desfaz. No inverno de 1987, Kurt e Chris recrutam um novo baterista, cá está, e o trio, já com Backward na bateria, começa a compor originais. Originais que um dia acabariam com este som, como Smells Like Teen Spirit. os ensaios passaram a ser rotineiros, passaram a ser mais constantes, passaram a ser cada vez mais intensos e a união de grupo entre os três já ia correndo num espírito sempre de rock e de inovação, e ideias originais iam-se acumulando. O único problema neste momento era o nome da banda, que ainda não tinham chegado a um consenso. Passaram desde Skid Row até estacionarem em Nirvana. Nirvana era um nome que dizia muito a Kurt Cobain, porque ele achava que era, e com razão, um nome diferente, refrescante, novo, assim como a sua música, da cena punk rock que existia até então, e achava que era um nome que facilmente iria causar impacto junto daquilo que ele procurava, que era o meio estudantil e então. No entanto, regressam as constantes mudanças na bateria, parecendo serenar com o regresso de Buckford, que havia deixado a banda por se mudar de estado. Vamos ouvir Lake of Fire aqui num registro ao vivo.
The Meat Puppets.
Quando tudo parecia estar sereno, eis que regressam novamente os problemas na bateria. Buckford admite a Kurt que não pode sequer ensaiar porque está com uma grande ressaca, e Kurt estava nos seus dias maus. Não estava, de facto, nos seus dias bons. Automaticamente despede ali na hora o baterista, para, algum tempo depois, alguém apresentar Chet Chaming. Acho que até foi um amigo de Kurt que o apresentou, e Kurt arrancou com Chet Chaming, que, diga-se passagem, de todos eles, rezam as crónicas, era o mais fraquinho na bateria, mas Kurt não ia voltar atrás. Em novembro de 1988, a banda lança Love Buzz pela gravadora independente Sub Pop de Seattle. Um LPzito a ver se colava. No mês seguinte, a banda começa a ensaiar e preparar o seu primeiro álbum, Bleach, com o produtor musical local Jack Endimo. Bleach foi extremamente influenciado pelo rock pesado de Melvins e pelo som de Madonna e dos Black Sabbath então. Vamos ouvir In Bloom. No entanto, o álbum tem repercussão imediata no meio mais jovem estudantil de uma geração ávida de música, de som, de bom rock e colou-se rapidamente ao som dos Nirvana. Os Nirvana, aliás, desenvolvem um som de contrastes dinâmicos, muitas vezes pesadões, entre versos calmos e barulhentos e depois guitarras loucas, pesadas, riffs loucos e pesados. Mas é já com Dave Grohl na bateria que entra em 1990 e com a nova gravadora da GC Records que Nevermind vai ser lançado no ano louco de 1991, o ano em que todas as bandas, ou quase todas as bandas, resolvem lançar o álbum. Nunca houve um ano tão forte assim em termos musicais. Houveram, nomeadamente em 1973, foi um ano essencial, sobretudo a nível dos Pink Floyd, sobretudo a nível do que era o rock progressivo de então. Podemos também apontar como 64, 66, uns anos de excelência. Agora, 1991 há de ser, de facto, para todos os efeitos, o ano em que a música muda, o ano em que o rock atinge patamares sublimes, e Nevermind, dos Nirvana, vem ocupar aqui o seu espaço, até por malhas como esta que vamos ouvir, Lithium. I'm so happy, 'cause today found my friends in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Look on ears, Sunday morning is every day for all I care. I'm not scared, light my candles in our days, 'cause I found God. So lonely, that's okay, shame my head. A 24 de setembro de 1991 saía o álbum Nevermind dos Nirvana, detentor de alguns dos singles mais tocados e rodados de sempre nas rádios, como Smells Like Teen Spirit, Camas You Are, Lithium, Poly in Bloom, etc. Nirvana tem aqui um disco perfeito, e perfeito em vários sentidos. Perfeito na escolha de todos os temas incluídos. Muita gente tem a ideia que de facto aquilo foi trabalhado para aquele fim. Não foi. Os temas foram trabalhados, foram tratados, e um line-up foi perfeito, como Kurt Cobain não era. Ele era meticuloso, ele era perfeccionista, e foi muito bem trabalhado este álbum, e muito bem pensado. Reparem que o álbum chega a meio do ano, num ano, como já disse, em que temos Dangerous Michael Jackson a sair, em que temos Red Hot Chili Peppers com um som refrescante e com um som novo a rivalizar aqui com os meninos. Temos também o Out of Time, um disco excelente dos R.A.M., outro, A Return Baby, que marca o ponto de viragem dos U2 e que é um disco consagrado. O Black Album dos Metallica, para muitos, também um ponto de viragem na própria história dos Metallica. Metallica, dizem os connoisseurs, que se tornaram mais comerciais. Portanto, no meio deste ambiente todo, olha, e temos também, por exemplo, os Queen, o Innuendo, o álbum, o último álbum em que Freddie Mercury canta, que está vivo. Portanto, em todo este ambiente surge este som inigualável, de facto, como neste tema que segue, Drain You. One baby to I'm done. Rapidamente, Nevermind é catapultado para um sucesso imediato. Disparam vendas de cerca de 400 mil cópias por semana só nos Estados Unidos. E em toda a Europa temos os Nirvana a baterem recordes de permanência e de lugares alcançados no topo. Olha, por exemplo, em 1992, o álbum vai conseguir destronar do primeiro lugar o álbum de Michael Jackson, o Dangerous. Imagine só a ousadia, por assim dizer, sendo que, volto a dizer, Nevermind surge já depois do meio do ano, surge em setembro, e ainda vai conseguir nesse ano e no próximo ano mexer e de que maneira com as tabelas. Para a Billboard, a revista Billboard, Nirvana é aquela banda rara que tem toda a crítica rendida, o respeito pela indústria, o apelo pop da rádio e uma base sólida de rock universitário alternativo e, acima de tudo, tem uma faixa etária cada vez maior de admiradores e de gente que compra discos. Vamos ouvir Polly.
Polly wants a cracker. Think I should get off her first. Think she wants some water to put out the blowtorch. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Polly wants a cracker. Maybe she would like some food. She asked me to untie her. She's a very nice for a few. Isn't me, have a seat. Let me clip dirty wings. Let me take a ride, cut yourself. Want some help, please myself. Got some rope, haven't told. Promise you, haven't true. Let me take a ride, cut yourself. want some mail, please myself. Polly said, Polly says her back hurts. She's just as bored as me. She called me off my guard. Amazes me the will of instinct. Isn't me having seed? Let me clip dirty wings. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself. Got some rope? Haven't told. Promise you. Haven't true. Let me take a ride. Cut yourself. Want some help? Please myself.
O álbum viria a vender mais de 8,5 milhões de cópias só nos Estados Unidos. No entanto, em março de 1992, o verniz estala na banda. Carter decide reorganizar os direitos de álbum, os direitos da banda. Até aí, eram partes iguais. A banda concorda, até Carter informar que tal ação teria efeitos retroativos e que iria englobar o Nevermind de Nirvana. Aí o verniz estala. A decisão quase acaba com a banda. As constantes zangas e os constantes amus são já visíveis e a banda já não conseguia disfarçar muito bem isso. Vamos ouvir Rape Me, uma música que curiosamente foi proibida a quando do lançamento na MTV, na televisão, e eles da MTV disseram, epá, não podes tocar Rape Me. E Kurt diz, ok, eu não toco. Então, o que é que Kurt faz? No início de Lithium, toca os acordes de Rape Me, que só se sente a provocar.
Rape me, rape me, my friend. Rape me, rape me.
Bruno sugere, Nevermind é indiscutivelmente um dos discos mais fáceis de se gostar logo à primeira, de todos aqueles que se ouve na vida, mas também um dos mais complexos em termos de ser devidamente assimilado e apreciado, principalmente a nível lírico. Nas entrelinhas de toda a sua simplicidade artística encontra-se todo um universo de diferentes influências musicais que se interligam num casamento de tal modo perfeito e simbiótico que ainda hoje parece replicar o feito. Eu diria mais, eu diria que não é só o som, são as letras de Kurt que tornam este álbum mítico, como vamos ouvir agora no On a Plane. Em fevereiro de 1993, Kurt escolhe Albini para gravar o terceiro álbum da banda. E se Nevermind tinha levado bastante tempo de preparação e de revisão e de trabalho, Inutro foi gravado e mixado em 2 semanas. No entanto, a banda achava que os níveis do baixo eram demasiado reduzidos e achavam que o som não era bem aquele que eles queriam da banda, apesar de o produtor se mostrar convicto que estava no caminho certo. Não sei, vamos ouvir Something in the Way. Underneath the bridge, top has sprung a leak, and the animals I've trapped all become my pets, and I'm living off of grass, and the drippings from the sea. It's okay to eat fish, 'cause they don't have any feelings. Something in the way. Something in the way. Yeah. Something in the way. entanto, Inútero estrelará no primeiro lugar da Billboard em setembro de 1993 e passam a venda de mais de 4 milhões de cópias. Mas o som já não era o som de Nevermind de Nirvana. No início de 1994, a banda embarca numa turnê europeia. Em Roma, Courtney Love, a esposa de Kurt Cobain e também vocalista, encontra Cobain inconsciente no quarto hotel. Cobain vai de urgência para o hospital e é cancelada a turnê. Kurt tinha misturado medicamentos com álcool e sobrevive, regressando a Estados Unidos. Vamos ouvir mais um pedaço de excelente letra da Man, O Soul of the World. Polémico, confrontacional, gênio, louco, possessivo, nada ou todo materialista dependente dos dias. Há quem diga que de facto ele tinha perturbações fortes de estados de espíritos constantes e de alterações de humor repentinas. A verdade é que nem o susto de vida transtornou Kurt Cobain, pelo contrário. Kurt Cobain vai regressar ao vício da heroína pura, da heroína forte, e a abril de 1994, Kurt é encontrado morto em casa com uma espingarda à cabeça, provavelmente suicídio, digo provavelmente porque, pronto. Kurt, a partir desse momento, passa a figurar na Galeria dos Imortais do Rock, junto a Jim Morrison, junto a Michael Jackson, junto a outros que deixaram seu legado, como Freddie Mercury, mas a banda acaba aí. Meu nome é Rogério Paulo Peixoto. Este foi mais uma de rock. Para o final, e antes de apagar a luz, deixo All Apologies de Nirvana. Boa noite e bom fim de semana. RCP, mudar para aqui.